E hoje o Jornal das Sete Artes está tendo a honra de receber, uma honra assim, maravilhoso, né? Eu fiquei emocionado a hora que eu consegui a agenda com ele, que é esse artista Arce Correia. Nós estamos contando um pouquinho da história dele e vamos falar sobre essa trajetória desse artista que tem, né, na carreira dele interpretação, teatro, dança e a escrita, né, Arce? A escrita... Como que a escrita te pega na sua vida profissional?
A escrita, ela chega para mim num processo de aceitação. Assim, eu tive que aceitar que eu escrevia, que eu escrevo, enfim, até hoje ainda é esse processo. Compor as músicas e dar vazão a esses impulsos que, por muitas vezes, a gente tem, mas às vezes dá uma segurada, porque achando, não, mas será mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Ou será que tá tudo certo? Ou será que isso é bom, né? Tem esses questionamentos. Sim. que às vezes... Ou será que realmente, não, eu tô tentando fazer um monte de coisa que eu nem sei. Se você não, né, tentar fazer, você não vai. Claro. Então, o processo da escrita foi um processo que eu fui descobrindo aos poucos.
Mas te levou longe, né,
Arce? Ele me leva longe, ele me leva a lugar... Hoje eu componho, por exemplo, o último trabalho em São Paulo, a gente fez o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e as músicas todas são minhas. Era uma peça que a gente já tinha, depois a gente fez a remontagem, onde eu participo bastante do processo de criação da nova cena, mas a música entra como dramaturgia dentro do espetáculo. Então, tem, acho que 5 ou 6 músicas dentro dessa montagem, mas eu compus umas 8. E, então, o restante ainda fica guardada, e eu vou reunir esse material agora, essas músicas, e fazer um espetáculo musicado só sobre Carolina. Então, maior, mais amplo, não só Quarto de Despejo, mas sobre Carolina. Então, é um estudo que eu venho desenvolvendo desde 2020.
E a literatura, a escrita, te levou para a Bienal, né?
É, eu tive com o lançamento, inclusive foi o lançamento do meu primeiro livro. Em 2019 eu tive um processo difícil, que foi uma estelionatária com relação a publicar meu livro. Foi todo um processo traumatizante e aí deu uma travada. Quando foi em 2022, eu lanço o livro pela editora Questione, na Bienal. Então ela estava com o stand dentro da Bienal, então eu faço o lançamento desse livro lá. Então as coisas vão se encaixando naquele momento. A velha história de, né, tudo tem que ser no momento certo. Então foi muito legal, foi muito gostoso de fazer. A escrita, ela vem como um processo muito prazeroso para mim. Ela sai daquele. E o que eu mais fiquei encantado foi quando a gente montou o show, porque tem um show chamado Linhavo, que é o mesmo nome do livro, Linhavo, Delírios e Aços, Cenas. O show, quando a gente montou o show com os textos e as músicas, e aí a gente ensaiava e passava aquilo, eu olhava para aquilo e gostava muito. Olha, então, muito diferente de outros processos que eu tinha vivido, assim, num trabalho, no teatro, com a Quitéria, com qualquer outra coisa, eu olhava para aquilo e gostava demais. Eu falei assim, então não me importa se isso é qualificado como bom, se é uma literatura, não sei das quantas, eu gosto, e isso se torna muito bom para mim. Claro. E eu tenho um prazer imenso de fazer, assim. Que bom. E eu ouso dizer que quando a gente realiza o trabalho show, é muito legal.
Que bom. Bom, vocês ouviram aí, né, a segunda vez que ele fala dela, né? Então, indiscutivelmente, nós temos que falar dela. A Maria Quitéria, que é essa personagem mais famosa de Mato Grosso do Sul, entre as criações dos artistas de Mato Grosso do Sul, é uma personagem maravilhosa, né? Claro que outros artistas criaram outros personagens, né? Tão importantes quanto, mas Maria Quitéria já tem aí 23 anos, é uma jovem linda e com vida própria, Arce, uma criação sua. Como que se movimenta Maria Quitéria no contexto artístico do artista?
Eu falo um pouco porque depois quando a figura chega, Deus é mais. Mas a Quitéria nasce em 2000 por uma necessidade, né? A gente tava no grupo de risco, com o Leandro, com Roma, que aliás são, eu considero assim, meus progenitores no teatro, no processo.
Leandro Melo e Roma Romã.
Leandro Melo e Roma Romã. Roma Romã é minha parceira, assim, que eu falo, oi Roma, ela fala assim, ah, talvez sim. Não preciso completar a frase, entendi, que a gente se entende, então é um diálogo incrível. E aí quando tinha uma necessidade de fazer uma recepção no evento, em 2000, e aí o Leandro não poderia fazer, e a Rani acho que ia fazer outro personagem, aí vamos criar. Aí eu criei ela dentro dos estereótipos maiores possíveis. Certo. Ah, vai ser comédia, vai ser humor, então vamos colocar um sotaque nordestino, porque nordestino é engraçado, nessa ideia, né?
Sim, claro.
O que é que você que vai entender o que é engraçado? Que é aquilo que tá fora do contexto, então. Mas aqueles sotaque parecia. E a gente fazia um espetáculo na época que trabalhava com sotaque já, né? Que é o Queimato Zefinha. Uhum. Então eu falei, já tem essa facilidade aqui, vamos fazer um homem, então vou fazer uma personagem feminina, a gente bota um beitão, uma bundona, e aí vai caracterizando assim, a máscara do, né, do palhaço.
Sim.
E nasce a Maria Quitéria como essa figura que era uma figura nordestina que gostava de rock, porque a festa chamava Forrock.
Ah,
então
perfeito.
Assim, foi criar tudo dentro do que tinha o material. E ela nasce aí.
E ela vem com o nome que representa aí a primeira mulher militar na história do Brasil, né? Que é a Maria Quitéria.
Maria Quitéria de Jesus, na Bahia.
É, na Bahia. Então, Maria Quitéria vem com essa força já do teatro ali, né, de pesquisa que o Teatral Grupo de Risco fazia, vem você com todo o seu preparo artístico e nasce a Maria Quitéria hoje com 23 anos. A gente pode falar que a Maria Quitéria tem vida própria?
Ela tem vida própria, ela tem um quarto próprio, ela tem guarda-roupas no plural, porque se eu juntar os figurinos da Quitéria e botar em guarda-roupa, dá uns 3 guarda-roupas comum de casal.
Entendi.
Então assim, ela tem uma história, ela tem, e como todo personagem ele vai se moldando e vai tendo o seu próprio jeito de pensar.
Certo.
Às vezes mesmo um personagem que já é de uma dramaturgia clássica, sei lá, se eu pego um Hamlet, uhum, e aí depende de cada montagem, ele tem a sua maneira de trajetar.
Ele, né, já existe, né? Quando você pode levar ele pra rua, pro teatro italiano, mas ele existe.
Ele,
né,
existe, ele, uhum, tem um jeito assim de né? Sim. Gostei dessa palavra, de trajetar pelos espaços da dramaturgia mesmo, aquilo, uhum, que já foi colocado pra ele, com, né, uma boa saga de herói, né, uhum, com todos os seus meandros, mas ele tem um jeito de, né, de trafegar por ali.
Uhum.
E aí a Quitéria, como uma personagem criada, né, não existe uma dramaturgia para ela, ela tem também um jeito próprio de pensar, e figurinos que eu não me desfiz deles, então, sim, são muitos anos fazendo, e ela tem uma maneira. Então com ela, eu sempre costumo dizer, eu vou assim, de um boteco em qualquer lugar, se tiver muito, né, um uhum, monte de gente lá dentro e bebo não sei na onde, a Casa Branca.
Sim,
passando,
claro,
pelas casas, né, das, sim, pessoas, pelos eventos, criança e tudo.
Maria Quitéria, ela é um personagem público, né, mas que ela está dentro de famílias tradicionais, né, ela sai de uma família meio conturbada também, né, mas ela é a personagem hoje, se a gente pode falar de uma personagem que é querida num determinado momento de uma manifestação artística em Mato Grosso do Sul. A Maria Quitéria este ano provou uma força, eu diria que impressionante, né? Maria Quitéria foi tirada do Carnaval de Corumbá, entre aspas, e a população de Corumbá falou, não, ela vai voltar, e ela voltou, né, Arce? Isso é uma força incrível de uma personagem, né?
Ela teve um ano que não teve no, ela não teve no, na Corte de Momo e depois retomou e tal. Esse ano de 2023 eu não fui ao Carnaval. Esse ano é que, daí foi pela primeira vez depois de 15 anos que eu não fui ao Carnaval.
Sim.
Né? Então, isso foi um movimento. Então as pessoas sempre diziam assim, ah, Quitéria, sem o Carnaval, sem a Quitéria não existe o Carnaval de Corumbá. E assim, sou muito pé no chão com essas,
claro,
coisas.
Claro, claro.
Então, assim,
claro,
gente, o Carnaval existia muito antes de Quitéria, existia muito tempo depois. Isso não define nada.
E ela não foi, então.
Não foi esse ano. Não, mas pra mim faz muita diferença.
Claro.
Mas agora, certeza, pro Carnaval de Corumbá, não sei se é tanto. Mas agora a população, sim, teve esse reclamo
se
e tal.
Muito.
Mas foi uma escolha da prefeitura não fazer essa contratação esse ano. Alegaram que não tinham verba,
sim,
e tal. E aí, esse é o momento que fica assim, foi um ano sem estar no Carnaval de Corumbá. Entendi. E aí tem, né, muita gente procurando e mandando mensagem, né? Uhum. Eu já não sei, é uma coisa que você resolva com a prefeitura.
Claro, claro. Como é que faz? A gente entra aí nesse aspecto da política cultural, né, Arce, porque assim, nós estamos num estado que tem, né, as suas tradições, claro, né, muito baseado no agro, você vem naturalmente do agro, você é formado em agropecuária e tal, mas na questão política cultural, o que você acredita? Em que estágio que nós estamos, se é possível delimitar algum estágio?
Porque você não vai... Você... Ah, não, é o seguinte, gente. Dá licença, só um minuto, por causa que é assim. A pessoa falou que eu viria, me preparei, vim toda arrumada. Não passei maquiagem, que aqui é muito calor. Passei só esse gloss que vocês estão vendo, que eu não sou obrigada, sou palhaça. Porque se eu sair na rua maquiada nesse, né, no país de você... Que língua fala mesmo aqui? Desculpa.
Essa é a Maria Quitéria, tá? Bem-vinda, Maria Quitéria. Afrodite do sertão.
E chora no corpão.
Chora no
vocês
corpão.
Não estão vendo aí, gente, mas eu sou uma delícia.
Essa Essa é a Maria Quitéria, personagem mais famoso do artista, esse multiartista Arce Corrêa. Maria Quitéria é a personagem que nós estamos falando agora, que teve aí uma presença riquíssima no Carnaval de Corumbá, que é o carnaval mais famoso do estado. Maria Quitéria se faz presente aqui com a gente no Chora no Corpão. Por que Chora no Corpão, Maria Quitéria? Vamos lá.
Look at me, meu amor, você já vai saber. Que pergunta é essa? É como se eu perguntasse, você é o quê? Uma vez um homem perguntou pra mim, eu na moto, ele falou assim, você é o quê? Eu falei, sou você amanhã. Mas é pergunta que se faz uma pessoa, por que chora no corpão? Porque muita gente já chorou nesse corpo de ódio, mas tudo bem.
E Maria Quitéria hoje mora em São Paulo, né? Tem aí um guarda-roupa riquíssimo. Quais são os trabalhos, Maria Quitéria, que você está disposta a fazer? De porta ao quê?
Olha, eu faço trabalhos de amarração, eu faço vários trabalhos. Mas é assim, deixa pra lá, você acessa meu Instagram, a gente fala sobre isso. Na rádio, eu faço trabalhos de aniversário, batizado, formatura, chá de panela, casamento, despedida de solteiro, faturas indevidas, me chama que eu vou lá questionar. Não tem problema nenhum com isso. Ontem mesmo desfiz duas famílias, é uma presente pra mim e um presente também pras famílias que estão em atrito, né? Aflição e tudo. Toda palavra serve porque eu sou poliglota. Ai, uau.
Arsico, muito obrigado, muito obrigado. É um momento assim maravilhoso a gente ter essa personagem numa entrevista, numa FM. Arsico Corrêa, quando a gente percebe aí a presença de uma personagem como a Maria Quitéria, que é uma personagem tão forte, né? A gente sente assim uma presença enorme. A construção de uma personagem com tamanha força, ela tem critérios? Ou uma personagem como a Maria Quitéria já ultrapassou esse limite na construção do artista?
E todo personagem, para mim, na verdade, todo trabalho, ele precisa de uma atividade de escuta. Certo. Muito mais falar do que escuta. Então, quando a gente está falando, é difícil a gente ouvir. E em uma prática de ouvir-se dizendo as coisas, uhum. Isso para mim é muito importante. Por isso que as coisas do meu livro, eu sempre peço, gente, por amor de qualquer coisa, leia em voz alta. Porque é outra história, é outra estrutura. Então, o processo de escuta é muito importante. Então, se a gente vai trabalhar principalmente com improviso, como um personagem como Maria Quitéria, uhum. Se eu não tiver uma escuta ligada para as coisas que estão acontecendo aqui, fisicamente, naquele momento, no mundo, e tarará, uhum. Eu não consigo me conectar com aquilo. Sim. Então, esse estado de brincante, né, do palhaço, uhum. Do brincante mesmo, do clown, é que dá a gente possibilidades de jogar com o que está acontecendo no momento. Sim. Então, assim, o processo de escuta é extremamente importante, porque aí você vai dialogando com as coisas que estão acontecendo. Se eu faço isso, tem uma reação ali, isso funciona para determinados lugares. Certo. Essa conexão ali né, dessas informações, ela é muito rápida, que Sim. é o processo que a gente chama da inspiração, né? Você uhum. tem essa inspiração porque você vai se conectando com claro. Aquilo, né?
O artista Arce Corrêa sai de Mato Grosso do Sul, vai para São Paulo para fazer a Escola de Arte Dramática, né, de São Paulo, a EAD Arce. Tudo isso que você carrega hoje tem uma formação muito sólida, né, na sua trajetória, que é por meio, claro, da academia, né? Você foi para a academia buscar uma formação EAD aí, né?
Eu fui para São Paulo, fiz EAD na escola, EAD é Escola de Arte Dramática. A gente fala EAD parece que é a distância, sempre o povo acha que é a distância. Aí o povo fala assim, mas se é a distância, para que você precisa ir para São Paulo? Eu falei, não, gente, outra coisa. Eu fiz EAD, eu fiz a EMB Morumbi, né, licenciatura com licenciatura e bacharelado em teatro, também na EMB Morumbi, e fiz a Escola de Arte Dramática. Quando eu chego lá, eu percebo também que, assim, o processo de formação que já, né, tinha sido realizado aqui, dentro do Teatro o Grupo de Risco, principalmente, uhum. né, com a Roma e com o Leandro Mello, Roma e Leandro Mello, já tinha um processo muito, já tinha uma estrutura muito bem estabelecida do modo de lidar com a arte.
Na sua formação.
Na minha formação.
Isso é maravilhoso.
Como pessoa, Sim. sabe assim? Uhum. Porque a partir daí é como eu vou lidar também com o meu campo profissional.
Claro.
Então, o modo de lidar, o modo de respeitar, assim, sempre fazer teatro, o Leandro e Roma sempre batiam na tecla, cuidado com o que você está fazendo em cena, com a responsabilidade.
É, emocionou. É, bom, vamos lá, deixa eu ajudar aqui o Arce. Aqui é o seguinte, Roma Romã, Leandro Melo são os mais recentes, né, ali, diretores na história de mais de 35 anos do Teatral Grupo de Risco. O Arce passa por essa formação, tem ali o primeiro alicerce dele, a escola dele, baseado aí num dos grandes diretores de Mato Grosso do Sul de teatro, que é o Leandro Melo, e a Roma Romã, né, que vem ali com toda a sua bagagem latino-americana, né? A Roma Romã nasceu na Bolívia, mora em Mato Grosso do Sul há muitos anos, e o Arce vem com essa formação. Arce, assim, pra gente pular essa etapa, né, que te emociona. Você, artista, está em Campo Grande neste momento, para e fica até quando?
Eu tô aqui para passar esse período de Natal e Ano Novo, né? E assim, aí a gente vai fazendo os encaixes de eventos com a Maria Quitéria, de algumas coisas. Eu trouxe os livros também, então em algum momento eu posso fazer coisas com o meu livro, né? Algumas. Mas eu vim especificamente já fechado para algumas coisas com a Maria Quitéria, que estava fechado, e com o trabalho também com o Moinho Cultural. Pelo segundo ano consecutivo, eu faço com eles lá o espetáculo do Moinho Concert.
Sim.
Então eu tô participando. Porque o ano passado eu fiz essa reescrita do mito, né, Guadacan.
Uhum.
Então, assim, Márcia chamou, e aí eu venho fazer essa reescrita, onde eu quis colocar a imagem das palavras, quando eu venho para fazer o texto, né, na abertura do espetáculo e encerramento, para que aquelas palavras tenham imagens físicas a partir da nossa imaginação.
E é real, viu, gente? Eu tive a oportunidade desse Guadacan, e é exatamente isso que ele está falando. As palavras ditas em cena, elas criam uma imagem na mente da gente. Aliás, parabéns por todo o seu trabalho. Tem uma empresa, tem um negócio, vou fazer festa de fim de ano, contrato a Maria Quitéria.
Contrata a Maria Quitéria, pode ir pelo Instagram, aliás, posso falar o Instagram,
claro,
aqui, é @ Maria Quitéria Deusa, eu acho tão
como
bom, enfim, né, gente, os nomes precisam ser chamativos,
claro,
né? Sempre é isso, Maria Quitéria Deusa, pode ir lá no Instagram.
Deusa de divindade?
É Deusa. Deusa de humildade, ela anda calçada com a sandália de humildade. Porque é deusa, porque eu comecei a fazer aqui muito show com a música da Rosana. Então ela ficou como, ah, é como uma deusa, não sei o quê. Aí a Quitéria era a deusa do MS. Depois eu falei assim, não, precisa ser uma coisa assim um pouco mais. Não, passou a ser a Afrodite do Sertão.
É maravilhoso.
Que é uma deusa também do sertão. Eu fico aqui até Natal.
Perfeito. Então, telefone para contato para a gente te contratar.
No meu celular 011-94127-7289.
Repete.
011-94127-7289. E chora no corpão.
Arce Correia, que delícia receber você aqui. Muito, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Coração aquecido. Parabéns por todo o seu trabalho. Obrigado pela disponibilidade e pela generosidade.
Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço toda a equipe que está aqui realizando hoje o programa. E quem está ouvindo aí, deixa um abraço muito grande. É sempre muito bom estar aqui em Mato Grosso do Sul. Eu sou sempre muito bem tratado, sou sempre muito bem cuidado, sempre dizia isso indo a Corumbá, porque por não ser de Corumbá e chegar lá e ser abraçado dessa forma pela população, é uma gratidão imensa, porque a gente tem essa coisa, né, meu espaço, claro, meu lugar, assim, e às vezes tem uma coisa que eu sempre fechava o show da Quitéria aqui, dizendo com ela, né, que morando em Mato Grosso do Sul, às vezes eu tenho a impressão que eu moro na Índia, porque aqui o boi é sagrado, a gente vale pouco, mas talvez numa próxima encarnação eu vou nascer uma vaca, ser pintado por Humberto Espíndola e morar no Museu do Louvre.
Que chora no corpão, meu amor. Era isso. Não era pra falar?
Maravilhoso.
Direta.
Obrigado, Arce.